Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Num programa anterior eu saudei os ouvintes assim, gordo, gorda. É uma brincadeira natural que eu fiz a vida inteira, mas que parece que hoje em dia incomoda. Não é mais de bom tom chamar alguém de gordo, né? Pois é, este programa vai mais uma vez abordar o tema do politicamente correto. Para começar, uma frase de Charles Osgood. Ser politicamente correto significa sempre ter que pedir desculpas.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E este programa chega até você com o auxílio politicamente correto de quem sabe que cultura é matéria-prima essencial. Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. Um exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas vai para, sabe quem? Para o Daniel Dantas, que não é aquele não, e que comentou o programa Preconceito, Discriminação e Racismo assim. Prezado Luciano, volto a comentar o excelente podcast em que você estende a discussão acerca de preconceito, discriminação e racismo. Eu iria comentar o primeiro programa quando me deparei com o segundo. Preferi ouvir o segundo e, ligando o anterior a este, fica claro o quanto o assunto traz à tona as idiosincrasias de nossa cultura, que afetam nosso caráter e, principalmente, a maneira de pensar e agir diante do outro. O caráter é julgado pela cor da pele, pela origem e localidade e também pela renda. É um fato difícil de admitir e mais ainda de lidar. Paulo Gracindo e Brandão Filho tinham um quadro no programa Balança Mas Não Cai, em que apontavam as diferenças entre dois primos que contextualmente se encontravam. Um primo pobre e um primo rico. O pobre perguntava ao rico, que só fazia minimizar os queixumes do primeiro. Mas, com humor, o quadro transcorria e chegava ao seu desfecho, como que alfinetando nosso costume, desafiando nosso conforto, ainda que sussurrando entre os risos que, por adesão, nos remetem ao espelho de uma realidade. Mais de 20 anos se passaram e o tema ainda não saiu de pauta. Somos pragmáticos em discriminar por questões diversas. A citação de Luther King ao final do programa remete ao sonho, mais que isso, ao sacrifício de alguém que reflete sua fé e sua militância pró-ser humano, disposto a pagar o preço por um posicionamento claro, contundente e incômodo. Ser e enxergar no outro um humano, sem ignorar as diferenças, mas não utilizá-las como critério de exclusão social. Parabéns pela insistência e pertinência na discussão e abertura à interação. Abraço, Daniel Dantas.
Você sabe a fortuna que eu gastei para mandar buscar esse coral da Rússia? 200 milhões só para eles aprenderem português para cantar isso? Você me dá este prejuízo?
Mas, primo, você paga para vir um coral para você dormir? Hein?
Claro, é ótimo dormir com música. Eu tenho uma insônia desgraçada. Você não gosta de dormir com música, não, primo?
Lá em casa eu só durmo com música.
Ah, é?
E tudo coral.
Coral? Ah. Mas é um coral russo como esse?
É russo, é tudo russo. Tem aquele coral do Muskitovsky. Tem um outro coral do Pererekovsky. E tem um agora, um mexicano que está fazendo muito sucesso.
Ah?
É Los Grilancheros.
Ah, primo, só você é que me causa esses frouxos de riso.
Mas eu vou chegando que eu ainda tenho uns carretos pra fazer.
Não, primo, que é isso? Você não vai sair daqui sem comer alguma coisa? Que
não,
diabo?
Primo, não maltrata, não maltrata.
Não é maltratar, primo. Olha aqui, tem a ceia da meia-noite. Você quer esperar até a meia-noite pra ceia ou quer fazer uma refeição ligeira?
Não, como eu tô com o estômago vazio, sim, eu preferia uma refeição ligeira.
Tá certo. Lawrence!
Yes, sir!
Traga-me uma refeição ligeira para o primo.
Yes, sir!
Lawrence! Mas ele nem parou, primo.
Mas não foi você que pediu uma refeição ligeira? Mais ligeira do que essa não é possível, primo.
Primo, você é ótimo.
Você também é ótimo.
Grande lembrança, Daniel. Vocês ouviram um trecho do quadro Primo Pobre, Primo Rico, com Paulo Gracindo e Brandão Filho, no programa Balança Mas Não Cai, que foi ao ar na Rede Globo no começo dos anos 80. Pois é, mas esse programa vem dos anos 40, cara. É lá do começo, final dos anos 40, começo dos anos 50. Um exemplo de como o humor pode tratar de temas muito sérios. Então, o Daniel ganhou um exemplar do meu livro, pois comentou o programa. Você pode ganhar também, sabia? www.portalcafebrasil.com.br
Café Brasil!
Enquanto eu pesquisava material para uma palestra, eu revi vários trechos de programas dos Trapalhões no YouTube. Fascinantes. O programa, dirigido ao público infantil, tinha um Mussum, um cachaceiro assumido, que não perdia a chance de dizer que tinha tomado todas.
Senhor, o senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí?
Ah, não tem, não.
O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça?
Não, manca sem cabeça. Não, não tem, não, não tem.
Mas que maçada. O senhor não tem nem leite de perereca, aí?
Leite de perereca? Também não tem.
Não tem leite de ganso manso?
Ganso manso? Nem isso tem.
Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça!
Tinha também o Zacarias, um personagem maravilhoso, cuja masculinidade, num tempo em que sair do armário era muito mais complicado que hoje, sempre foi uma incógnita.
Vamos cantar a música do Pastoril do Velho Faceta.
Opa, eu quero me casar.
Minha filha, você diga com quem?
Eu quero me casar com motorista.
O motorista, você não casa bem.
Por que, papai?
O motorista aperta muito na buzina. E as depois vai apertar você também.
Papai, eu quero me casar.
Oi, minha filha, você diga com quem?
Eu quero me casar com economista.
Que economista, você não casa bem.
Por que, papai?
Economista mexe muito na poupança. E as depois vai mexer na sua também.
Papai, eu quero me casar.
Oi, minha filha, você diga com quem?
Eu quero me casar com o leiteiro.
Com o leiteiro, você não casa bem.
Por que, papai?
O leiteiro tira o leite das vacas. E as depois vai desmamar você também.
Papai, eu quero me casar.
Oi, minha filha, você diga com quem?
Eu quero me casar com Marlon Brando.
Com Marlon Brando, você não casa bem.
Por que, papai?
O Marlon Brando manteigou a Maria Schneider. E as depois vai manteigar você também. Oi, minha filha, você diga com quem?
Eu quero me casar com Chico Coco.
Com Chico Coco, você não casa bem.
Por que, papai?
O Chico corta a terra muito a paloma. E a depois vai palomar você também.
Papai, eu quero me casar.
Oi, minha filha, você diga com quem?
Eu quero me casar com Ney Mato Grosso.
Com Ney Mato Grosso, aí cê casa bem. Ney Mato Grosso vira homem, lobisomem. Mas quando é homem, não faz medo pra ninguém.
Você quer mais politicamente incorreto do que isso, hein? O Didi passava o tempo criando formas de tapear os outros para levar vantagem. E não tinha o menor problema em partir para a agressão, no melhor estilo dos desenhos animados ou nos Três Patetas dos anos 50. E o Dedé sempre sofreu aquilo que hoje chamamos de bullying. As mulheres, sempre gostosonas, eram objeto de cobiça carnal todo o tempo, olha só. Não haveria espaço para os trapalhões na televisão de hoje? O politicamente correto os liquidaria. O problema do politicamente correto ou incorreto está nos extremos. O extremo do politicamente correto é a censura, o patrulhamento, a hipocrisia, a imposição de um jeito de ver o mundo, a tentativa de reescrever o passado ou de tomar decisões no presente com base num futuro perfeito que nunca chega. O extremo do politicamente incorreto é a falta de educação, o patrulhamento, o desrespeito a direitos básicos de outras pessoas, a falta de responsabilidade. Os dois extremos são errados, e temos dezenas de histórias de gente que se deu muito mal, perdendo até mesmo a vida ao sofrer patrulhamento de um lado ou do outro.
Evita-me, evita-pero, evita-pero no, evita-pero no mucho, evita-me.
Recentemente surgiu uma polêmica envolvendo os humoristas Rafinha Bastos e Danilo Gentili do programa CQC, que fizeram piadas relacionadas a estupros e a judeus. As piadas foram consideradas preconceituosas e racistas e voltou com força o embate entre o politicamente correto e o politicamente incorreto. Muita gente pode achar que o humor de Rafinha e Danilo é ruim, mas competência não vem ao caso neste momento. Como os Trapalhões, os dois são humoristas. Trabalham com deformações da realidade para produzir graça ao chocar as pessoas. Se a realidade é feia, eles a fazem mais feia ainda. Eu sei como é, eu também trabalho com humor. Comecei a publicar charges e cartuns em Bauru nos anos 70, aos 18 anos, fascinado pelo mundo do cartunista, onde animais falam, canetas andam, tudo tem vida. O humor lida com o ridículo, com o grotesco, com o inusitado, com o desvio. No mundo do humor, tudo é possível, inclusive o correto, politicamente incorreto. Morrerei defendendo o direito de qualquer artista da palavra, do desenho, da pintura, do teatro, da música ou de onde for, se expressar sobre qualquer tema, sem censura, sem patrulhamento. O humor libertário, irreverente, agressivo e necessário pode ser praticado de várias formas, inclusive com grosserias, sem que isso necessariamente o invalide ou gere censura. No entanto, eu jamais faria as piadas que Rafinha e Danilo fizeram por uma razão muito simples. Para os meus padrões morais, aquelas piadas são de mau gosto. Adoro quando humoristas são raivosos, irreverentes, imprevisíveis e não perdem uma piada, mas eu não gosto quando são mal educados. Não censuro, mas não gosto. Falta de educação não deve ser confundida com politicamente correto ou incorreto. É outro departamento.
Evita pero mucho. Recuerde pra carai. Que virou uma cucaracha. Cucaracha, socorro!
Que caiu de Paraty.
Que tal, hein? Você tá ouvindo Coxa Bamba, com Ney Matogrosso e os Trapalhões. É aquelas coisas aqui do Café Brasil, né?
Te virou com a cucaracha.
Desmaiou de Paraty.
Sobre essa questão do politicamente correto e incorreto, eu trago um texto de Maurício Rorato, chamado O Que Você Pode Falar Afinal, que foi publicado na revista Super Interessante. E cabe aqui como uma luva. Ao fundo você ouvirá Trombone Atrevido de Pixinguinha com, é claro, o Zé da Velha e o Silvério Pontes, dois sócios do Café Brasil. A onda politicamente correta cresceu a ponto de tolher a liberdade de pensamento. O maior problema, porém, é outro. A reação torna tudo o que é incorreto bacana e abre espaço para intolerância. Toda mulher que eu vejo na rua reclamando que foi estuprada é feia pra cacete. Tá reclamando do quem? Deveria dar graças a Deus. A fala é de um show de comédia stand-up de Rafinha Bastos. O Twitter foi inundado de mensagens com variações do tema proposto por Mayara Petruzzo, uma estagiária de direito que recomendou o afogamento de nordestinos. Claro que nem o Rafinha está defendendo o estupro e nem os afogadores de imigrantes são necessariamente homicidas em potencial. Boa parte dessa truculência é uma reação à onda politicamente correta das últimas décadas. A incorreção, nesse sentido, virou uma arma para defender a liberdade de expressão, que só existe quando você também é livre até para pensar o impensável e dizer o impronunciável. Mas o que acontece quando o impensável agride o próximo gratuitamente, hein? Para entender como chegamos a esse nó, vamos para a origem do termo politicamente correto. Ele apareceu pela primeira vez com um significado bem diferente do que usamos hoje. Na China dos anos 30, para denotar a estrita conformidade com a linha ortodoxa do Partido Comunista, tal como enunciada por Mao Tse-tung. Mas o significado com que a expressão chegou até nós é uma criação dos Estados Unidos dos anos 60. Na época, universitários americanos abraçaram a defesa dos direitos civis, seja das mulheres, seja dos negros. Era uma época de transformações na sociedade. As empresas e universidades, antes habitadas exclusivamente por homens brancos, agora viam chegar mulheres, negros, gays, imigrantes. Era preciso ensinar as pessoas a conviver com a diferença. nisso. O negro virou African American, o afro-americano. Fag, bicha, virou gay, de alegre. O paradoxal aí é que pela primeira vez na história americana, quem buscava estender os direitos civis também advogava por uma limitação da liberdade de expressão. O passo seguinte viria com os anos 90, mais especificamente com a derrocada do mundo comunista. O fim do socialismo mudou a agenda dos grupos de esquerda. Se antes a busca pela igualdade era a busca pela diminuição das diferenças entre as classes sociais, agora era pela eliminação das classes pessoais. Tratava-se de não estigmatizar as pessoas por aquilo que elas eram. Afinal, não faz sentido aumentar o peso do fardo que cada um tem que carregar na vida. Dessa maneira, não bastava combater só o sexismo e o racismo. E obesidade virou sobrepeso. Deficiência física virou necessidade especial. Só que o método, por mais bem intencionado que seja, é inócuo. Quem explica por quê é o francês Ferdinand Saussure, o pai da linguística, num texto de 1916. De todas as instituições sociais, a linguagem é a que oferece menor margem a iniciativas. Ela é utilizada por todos os membros de uma comunidade que, por esta ser naturalmente inerte, acaba por conservar a linguagem. Qualquer interferência tende a ser rechaçada. E é aí que o debate começa. Politicamente corretos ficam do lado do conselho que sua mãe dava. Seu direito termina onde começa o do outro. Se o próximo se sente ofendido, você não pode falar. Ponto. Parece um argumento inatacável, mas tem um problema aí. Quem é o juiz para decidir o que é certo e o que é errado, o que ofende e o que não ofende, hein? Onde fica a liberdade de pensamento e de expressão? A ideia de que o direito de um termina onde começa o do outro vale aqui também. Pode alguém retirar o direito do outro de dizer o que pensa? Talvez por isso a transformação ideológica de palavras seja tão utilizada por governos. É uma ótima forma de revogar o direito de pensar. Tanto regimes autoritários como o apartheid sul-africano, em que a palavra miscigenação virou imoralidade, quanto democráticos, como o dos Estados Unidos, que usou o termo guerra preventiva para o ataque unilateral ao Iraque, usaram do expediente. No mundo do politicamente correto, isso é o equivalente a chamar de melhor idade, a época da vida em que vemos multiplicar o valor do plano de saúde. De boa intenção, o politicamente correto passa a ser visto como hipocrisia. E de hipócrita a algo fundamentalmente errado. Como lidar com o excesso de correção política, então? Não temos a pretensão de dar uma resposta definitiva, mas sair xingando os outros de gordo, aleijado, retardado, baranga estuprada é que não vai ser. Se fosse engraçado, talvez até funcionasse, mas não, não é. Uma curiosidade, o que você ouviu foi o tema dos Trapalhões numa gravação da banda que acompanhou Elis Regina no show Falso Brilhante. Aquelas coisas que você só ouve aqui, não é? Essa loucura é o violino de Ricardo Herz, com uma versão doida do Atirei o Pau no Gato. Pois então, e o Jorge Antônio Monteiro de Lima, que é psicólogo clínico e escreve nas iscas intelectuais do portal Café Brasil, comentou uma vez o seguinte... Assim, o Jorge é deficiente visual, viu? Semanas atrás, recebi um e-mail de uma leitora falando que eu deveria repassar a meus leitores os absurdos da música infantil. Falar do pecado do atirei o pau no gato, da sandice do boi da cara preta e assim por diante. falar que são músicas que estimulam a violência, a agressividade e traumatizam nossas crianças. É certo que tal leitora não leu a obra de Freud. Nosso mundo é violento e a música infantil, de certa forma, prepara as crianças para a vida insana de nossa sociedade. Será que conseguiremos algum dia proibir os noticiários da violência cotidiana, hein? Será que nós vamos impedir que as pessoas manifestem seu sadismo e o gosto popular por tragédias? O politicamente correto conseguirá isso? O politicamente correto não respeita a natureza de quem vive a realidade da discriminação. Não diminuiu em nada o preconceito, ao contrário, nos tornou extraterrestres de uma linguística retórica. O cego não ficou melhor porque hoje é uma pessoa com necessidade especial visual. Tampouco o idoso foi mais respeitado porque hoje é chamado de pessoa da melhor idade. O problema da cultura politicamente correta é que ela ampliou a fantasia de que poderíamos viver um mundo melhor sem realmente mexer nas questões básicas da sociedade, a começar pela ignorância, o sadismo coletivo e a falta de cultura geral. Tá aí, mais pano pra manga. A moral da história é a seguinte: quem é juiz de quem, hein? Quem define os limites? Como lidar com a flexibilização desses limites quando você trata com sociedades diferentes, hein? No Brasil, dizer para uma mulher que ela está gostosa é um elogio. Nos Estados Unidos é assédio sexual. E daí, hein? Pois é, meus amigos, eu repito, o problema do politicamente correto ou incorreto está nos extremos, no excesso, e tudo que é excessivo faz mal, não é?
Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar pro que eu sou. Eu não quero mais dormir, de olhos abertos me esquenta o sol. Eu não espero que o revólver venha explodir. Na minha testa se anunciou a pé, a fé devagar, fogo de sino do azar. Que restou? E se você puder me olhar, se você quiser me achar, e se você trouxer o seu lar.
E é assim, ao som de Nando Reis ao vivo com os Cegos do Castelo, que mais um Café Brasil que tratou do politicamente correto vai saindo de mansinho. Fica ali o Lalá na técnica, a Cissa Camargo na produção e eu aqui, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Daniel Dantas, que não é aquele, Ricardo Reis, nem Mato Grosso com os Trapalhões, Zé da Velha e Silvério Pontes, a banda da Elis Regina e Nando Reis. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente que quer mais do que simples entretenimento, gente que quer pensar. Venha conosco, junte-se a um grupo de pessoas que quer tudo menos se acomodar. Acesse www.portalcafebrasil.com.br. Leia, patrocine, comente e distribua. O Café Brasil faz bem. Para terminar, uma frase do radialista e comentarista político conservador Glenn Beck, odiado pelos politicamente corretos. O politicamente correto não nos muda, nos cala.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda os bons.